Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Onivas. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores games da história. Sim, hoje nós vamos falar sobre Mortal Kombat! Eu sou o Paulo e Mar, vem você pra cá!
Olá pessoal, eu sou o Silvio e peguem isso, foi forjado pelos deuses antigos.
Olá, eu sou o Inácio e não há conhecimento que não seja poder.
Universo.
Muito bem, nessa semana a gente está aqui experimentando, né? Nós trouxemos essa live interativa para você que está aí de casa, que gosta e curte a Onivas, está nos vendo aqui, vendo nosso rosto e poder estar participando, para você entender como é basicamente como a gente grava, né? Hoje a gente vai falar sobre o assunto que deu uma bela movimentada, né? Nos lutadores de plantão aí, nos gamers das antigas, que é Mortal Kombat. Saiu o trailer, né, do filme que vai vir, tá todo mundo animado, extremamente animado, mas como é de praxe aqui da Onivas, né, a gente sempre começa pelo começo, né. Primeiro eu gostaria de saber de vocês, meninos, primeiro muito obrigado pela presença, muito obrigado Inácio, muito obrigado Silvio pela presença aqui nessa nossa primeira live, e eu queria saber de vocês, como foi o primeiro contato com esse mundo sanguinário de Mortal Kombat?
Ih, rapaz. O meu, bicho, foi com um console de um primo. Não era meu, era de um primo. Que quando era nas férias, ele ia pra minha casa. A minha tia, que é minha madrinha, levava ele pra passar as férias lá em casa com a gente. Então ele era filho único e ele tinha o console, tinha um Nintendo, acho, se não me engano. Aí ele levou esse Nintendo dele e um dos cartuchos era o Mortal Kombat. Mortal Kombat. Aí foi, aconteceu. Uma vez, eu lembro, a minha primeira memória do Mortal Kombat foi quando meu irmão tava de saída com meu pai para o médico. E a gente tava jogando ali, meu pai terminando de se arrumar e a gente jogando aí, meu irmão. Aí do nada meu irmão se levanta, eu vou embora com meu pai. Aí ele se despede de mim e deixa o controle, o jogo lá aberto. E eu, sem querer, aperto os botões aleatórios. E o boneco faz um fatality. Eu me lembro ainda que era até o Reptile. Aleatoriamente eu faço um fatality do Reptile. Sabe? Quando eu chamo meu irmão, olha aqui.
Cara,
eu não consigo fazer mais.
Essa parada não... Essa parada dos fatalities era um negócio muito... Que lembra hoje muito os códigos do GTA. Porque eu lembro que quando eu ia jogar com meu... Agora já entrando... Desculpa te cortar, mas já entrando aqui na minha experiência com Mortal Kombat... Eu sempre fui... Minha família nunca foi rica, sabe? Essas paradas de gamer e tal, sempre era algo muito distante. Então, o primeiro videogame que eu tive contato era o Nintendo, né? E quando a gente ia jogar, a gente tinha que ir pra casa de um primo pra poder jogar, porque esse primo tinha e tal. Aí o que aconteceu? Num belo sábado, a gente se reuniu com a família e tal, e vamos jogar o bendito Mortal Kombat, né? E estamos lá jogando jogando videogamezinho e tal. Aí ele fala assim, é muito engraçado, ele fala assim: põe no 3 que a gente vai jogar um negócio mais sanguinário. Aí eu, como assim? O Paulo não pode ver, porque eu era criança, né? Aí eu, como assim eu não posso ver? Como assim eu não... E eu fiquei mais interessado ainda. E meu amigo, ele fez o primeiro fatality que eu vi foi o fatality do Liu Kang, que ele saiu arrancando o braço. Destrói o cara, eu pensei, caraca, que jogo é esse? Eu não sei se é, pela cara do Inácio, com certeza eu tô errando, não é do Liu Kang, minha memória tá ruim. Mas eu tenho uma leve impressão. Eu tenho essa memória que tinha o Liu Kang no, na partida. Eu não lembro se é o Liu Kang mesmo. Mas eu sei que o primeiro Fatality é o cara desmembrando o outro. Tipo, arranca um braço, arranca o outro, arranca a perna, arranca a outra e vira a cabeça, assim. E bum, o cara explode, assim, aí. Fatality.
Isso aí é no Mortal Kombat 4, né?
Eu, pra ser sincero, não sei, porque...
Era um poligonal já?
Já era poligonal.
Já era poligonal.
Eu não
tenho certeza.
Não, a maioria dos...
Eu tenho certeza. Cara, assim, o meu primeiro contato com Mortal Kombat foi assim... Assim como o pessoal da minha geração, a gente foi formado dentro de locadora, né? Então você vinha pra uma locadora e tinha as locadoras da região que, assim... Dependendo da sua idade, você podia ou não ir lá por causa da distância. Então, tinha a locadora que era mais próxima da minha casa, tinha aquela que ficava um pouco mais distante, mas eu passava para vir da escola. E tinha aquela que realmente era mais distante, que era no famoso fim da linha, sabe? O Silvio sabe o que, que eu tô falando, que depois que o Silvio foi morar lá, tava mais de boa. Era perto da tua casa.
Conhecido o famoso fim da linha.
Naquela casa que tu morou, né? É que o tempo que tu morou ali perto do Deus te pague era no... Essa locadora era no Filadélfia.
Eu acho legal.
E aí, cara?
O Inácio, ele localiza muitas pessoas, né? Porque, tipo, tem gente do Brasil inteiro aqui ouvindo e ele é ali no fim da linha do Bom Jardim.
É, não. Bom Jardim é uma...
O cara grita, é um... O cara chega em Fortaleza. Não, o cara chega em Fortaleza e diz assim: eu quero ir pro fim da linha do Bom Jardim, pro taxista. Ele leva o cara lá. Porque eu disse no podcast da Universe que o fim da linha é lá perto do Deus te pague.
É lá no Deus te pague. É, exato. Sim.
Não, nessa época era mais perto ainda. Porque hoje o fim da linha é mais ali depois do Dom Lustoso. Então, aí vocês podem achar todos esses locais no Google Maps, que vai dar pra você situar.
Usa o Google Streets pra ter uma questão, uma referência visual. É.
Não, vai, você bota, olha assim no canto inferior da tela, vai ter assim, Google, Google Maps by Inácio Saldanha.
É. Sim, Inácio, continua.
Ai. Mas então, nessa locadora que eu jogava mais próximo de casa, ela tinha Mega Drive. E essa locadora do Filadélfia já era conhecida assim, o Filadélfia já era um cara adulto na época e ele conseguia ir, os cartuchos e tal, ia pra feira, diferente do pessoal que era mais novo e não tinha essa dono de locadora mais novo que não tinha essa flexibilidade. Então, o Filadélfia tinha lá Mortal Kombat no Super Nintendo. Só que o que acontece? Era um jogo que a gente não tinha até aquele momento nenhuma referência. Porque se você falar, saiu GTA novo, você tem uma referência, né? Ah, jogo tal saiu, como é que ele é? Não, é tipo GTA, então é tipo Dark Souls, ah, então é tipo Call of Duty. Então você já tem uma referência mais ou menos do que encontrar. O Mortal Kombat não, a gente não tinha. Talvez a referência mais próxima fosse o Pit Fighter, mas mesmo assim era um negócio muito de nicho. Pouca gente tinha jogado Pit Fighter, porque tinha gráfico digitalizado. Então, era tão louco que alguém falava, não, tem um lutador chamado Sub-Zero. Aí a gente não sabia o que esperar de um cara chamado Sub-Zero. Dizer que era um ninja com o nome de Sub-Zero. Então, eu pensava num ninja daqueles que a gente via em filme de sessão da tarde mesmo. Agora, o exemplo mais emblemático... Tinha um Scorpion, que eu achava que era um escorpião gigante, que você controlava.
Porque tem...
Que ninguém assim entrava em detalhes.
Não, parece o The Rock,
aí,
né?
Aí ainda tem um negócio. E tinha o... É, o The Rock.
É porque tem...
E tinha
tem
o...
transformação. Eu sempre achei que o Scorpion ia se transformar no escorpião. Você foi frustrado, porque nunca...
É, mas a transformação dele como escorpião, ela só vai acontecer no Mortal Kombat 4, não é isso?
Uhum.
Fatality como escorpião. Eu não sei como é que era nos outros, mas enfim. O caso mais emblemático pra mim foi do Raiden. Porque... Alguém leu como Raider, e naquela época a chinela Raider era uma chinela que era... Todo mundo conhecia. Aí eu pensava que era um cara usando uma chinela, e era escrito com o nome de Raider mesmo, e sei lá, o cara usava uma chinela não sei o quê. E isso não ajudava nada, a gente tá numa época que alguém via uma coisa e sustentava como verdade, mesmo sem ser. Então alguém dizia que tinha um cara que dava chinelada, tinha um cara que tinha um golpe dele, depois eu fui entender o que era isso, um golpe dele que era Alibaba, que eu pensava que vinham tipo assim uns 40 caras pra bater no adversário.
Ei, Nassim, então pensando assim, se era um cara que usava, que usava chinelas pra bater nos outros, então basicamente era parecido com a mãe da gente.
Fatality é a mãe que vai vir e te dar uma chinelada.
Não, e assim, a gente sabe que Mortal Kombat, pelo menos os primeiros, eles tinham um quê de seriedade ali. Depois, assim, tem algumas coisas que viraram galhofa quando você começa a ter o friendship, alguns fatos que enchem a cabeça do cara, etc. Mas o primeiro tinha uma certa seriedade. Só que a gente, antes de conhecer o Mortal Kombat, não sabia dessa questão. E aí, meses depois, chegou o Mortal Kombat lá na locadora do Mega. E aí a gente descobriu que esse Mortal Kombat do Mega era muito melhor do que o do Super Nintendo, porque tinha sangue, se você soubesse o código. E não era todo mundo que sabia o A, B, A, C, A, B, B no Mega Drive. Que anos depois eu fui me ligar que isso aí era uma música, A, B, A, C, A, B, de uma banda chamada Genesis. E o Mega Drive nos Estados Unidos se chama Genesis. Não se chama Mega Drive, é só aqui no Brasil e no Japão.
Caraca!
E eu acho que na Europa.
É, eu não sabia.
Então os caras aproveitaram que o videogame era Genesis, o pessoal da eu acho que quem fez a conversão não foi a não, é a Milho.
Esse código é quase a fórmula sonata, né, Inácio?
É, assim, tinha o código da Midway, que era. A Midway fez pro arcade e a Klein foi que fez pro. Eu acho que a Probe fez pro Mega Drive. Enfim. É, aí os caras tiveram essa sacada. Vamos colocar esse código, né? E pra falar em código, até hoje eu me lembro do teste mod do Mortal Kombat 2 do Mega Drive. Baixo frente. Égua? Esqueci.
Não lembro mais, não. Até hoje eu lembro.
Até hoje eu lembro.
O inesquecível código.
Cara, esquecido.
Assim, o que eu basicamente gosto muito de Mortal Kombat sempre foi a ideia da questão de ele não ter pretensão de ter uma história, sabe? Apesar de a gente saber que a história dele ele é bem longa, é bem interessante também. Mas ele nunca teve essa pretensão de ter uma história. Tipo, é luta e a parada do sangue, entendeu? Tanto é que eu só fui ver a história em si, saber que tinha história e tudo. Eu sabia que existia um torneio, a gente tava passando tudo no torneio. Mas a gente só veio pra história e tudo quando o desculpa, gente, eu me perco, eu sou meu sênior. Lá na ônibus, você
ih, rapaz!
Ah, é minha irmã, gente. Minha irmã, ela vem aqui, ela tá tentando se esconder, mas não consegue. Ela passa aqui.
Cadê o sapo?
Tá lá já. Desculpa. Gente, desculpa, coisas ao vivo. Então, o que acontece?
Paulo, eu vou te indicar um advento da tecnologia chamado tranca de porta.
Pois é. Eu tenho que usar esse artifício aqui. É, no meio da gravação a pessoa entra. Tudo bem. Então, como eu tava dizendo, né? Eu só vim descobrir a história depois de muito tempo, acho, tipo, agora, com a saída do Mortal Kombat... Não, minto. Eu comecei a me interessar pela história, pelo Mortal Kombat Shaolin Monks, que é um dos meus favoritos. Ele quebra meio que a vertente da linha, né? Ele muda o estilo de gameplay dela, um RPGzinho e tal, um MMO que você vai upando e tal. E eu jogava muito com meu amigo, que é o Jardel. Nossa, eu jogava muito, muito, muito. A gente finalizou ele várias vezes, tipo, adorava. Finalizou com o Show, com o Kang, com o Lau e com o Scorpion Sub-Zero também. Então, mas a parada do Mortal Kombat é que sempre teve essa pretensão de ser um jogo de luta. E o que traz luz à história, não é a história em si, mas sim a porradaria, a quantidade de sangue que tem ali.
Pois é, assim, com relação à história do Mortal Kombat, se você for pegar as revistas da época, você vê muita coisa fora. Apesar que, assim, na época, essa questão das revistas era muito complicado, porque também o cara vinha com informação truncada de fora, ou então às vezes a coisa era diferente, mas você vê, cara, que a história do Mortal Kombat é um troço que vai se construindo aos poucos. Por exemplo, o exemplo mais emblemático, você tem o Sub-Zero e Scorpion no Mortal Kombat 1. Mortal Kombat é de 1992, então se você não sabe que o Sub-Zero foi morto pelo Scorpion, sinto muito. Então ele foi morto no Mortal Kombat 1, e no Mortal Kombat 2 você passa a ter o irmão do Sub-Zero. E aí, do Sub-Zero original, até tem os nomes deles aqui em algum lugar, mas assim,
Eu sei que o Sub-Zero original é Bi-Han, né?
É o Bi-Han e o outro é Kuai Liang, o irmão dele. E aí, o que acontece? O primeiro Sub-Zero, o Bi-Han, foi transformado no Noob Saibot. Só que o que acontece? O Noob Saibot, ele aparece no Mortal Kombat 2 como o lutador secreto. E até determinado ponto, acho que até o Mortal Kombat 4, pelo menos o que eu via nas revistas, como Ação Games e tal, era que o Shinnok era um ser de sombra. Pronto. Era o que eles sabiam. Não, um ser de sombra, que tem outros seres de sombra, e ele é um deles, e pá, pá, pá. O lance dele ser o Sub-Zero foi uma coisa que foi construída depois. E aí eles entenderam, não, vamos colocar ele como Sub-Zero. Faz mais sentido. Mas tem muito isso, a história ela foi se construindo. Ela, tanto que ficou aquela bagunça inacreditável. E outra, Mortal Kombat, eu achava muito, muito estranho estar jogando o Shaolin Monks, que ele basicamente, é isso que o Paulo falou de ter uma evolução e tudo, mas ele é um jogo efetivamente de briga de rua.
Eu acho que
ele é um jogo de briga de rua.
Eu gosto muito de briga de rua. É essa parada, entendeu?
Aí o que acontece? Ele é um jogo de briga de rua e ele tem uma história muito, muito interessante, que ela vai percorrendo o Mortal Kombat até o Mortal Kombat 2. Ela se encerra no final do Mortal Kombat 2. Então ela vem no Mortal Kombat 1, passa, passa e encerra no Mortal Kombat 2. E muitos acontecimentos que estão ali... Desculpa. Muitos acontecimentos que estão ali, eles são... diferentes do que a gente viu no decorrer dos jogos de luta em si. Só que quando você chega no Mortal Kombat 9, você passa a ficar mais claro que eles estão construindo uma ideia de multiversos. Ou seja, tudo isso aconteceu, tudo isso é válido, tudo isso é canônico, dependendo do universo. Tanto que quando chega no Mortal Kombat 12, foi o último? Não, Mortal Kombat 11. A gente... Só explicando, quando começa a chover, começa a espirrar, é assim mesmo. Então assim, começa o Mortal Kombat 11, você começa a ter a chegada de uma entidade extra temporal que precisa consertar o tempo, que quer consertar o tempo.
Que é a crônica, né?
Porque tá tudo bagunçado, então chama, é a crônica, que vem lutador de um período Mortal Kombat, lutador de outro, lutador que morreu voltou, lutador que tá aqui, tá morto do outro lado, lutador velho aqui, tá novo ali, então assim, tem muito...
Assim como a Marvel, eles abrem essa porta do multiverso,
Multiverso pra contar as coisas.
Não, depois que você abre a porta do multiverso, meu amigo, acabou, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, deixa eu só te dizer, isso aí justifica a questão, quem jogou o primeiro Mortal Kombat, principalmente, quando você enfrenta todos os lutadores comuns, antes de ir para o Goro, você tem, ou antes ou depois, acho que é antes do Goro, você tem uma luta chamada Endurance Match. Você vai lutar com dois lutadores ao mesmo tempo, um passando depois do outro, não lembro exatamente. Mas muitas vezes você está lutando com o seu personagem, só que ao contrário. Sim, tinha um Mirror Match. Você lutava contra o seu personagem. Uma cópia do seu personagem. E aí... Quando você chega no Mortal Kombat 12, faz sentido você ter dois lutadores iguais lutando entre si. Aí passa a fazer sentido, porque são lutadores de linhas temporais e universos diferentes.
Não, é porque assim, a gente sabe que a galera os produtores e desenvolvedores de Mortal Kombat são os caras que são muito bem antenados e tem, tipo, eles entendem bem o produto que ele tem e eles conseguem surfar junto com a onda dos fãs, né, cara? Porque, principalmente nos games. Porque se a gente for perceber, o Air Mac é basicamente isso. É um jogo de cintura que eles tiveram para poder inserir um erro do jogo dentro como personagem. E a galera toda acreditou, entendeu? E hoje em dia tem gente que ama o Air Mac. E o Air Mac, ele vem de um erro, né? Ele é realmente um erro do jogo. Só que os caras souberam da lenda, só falaram... tem um personagem que dá pra desbloquear e tudo. Esse ninja secreto.
Não é bem assim, né? Porque na hora de escrever o código, é mais fácil pra eles escreverem um código pra ele não aparecer do que eles apagarem todo o código já escrito pra que ele não apareça.
Porque na realidade, o que que acontece? Esse lance do Air Mac, ele surgiu por conta de uma mensagem de erro do arcade. Não sei se vocês sabem, mas o ator que gravou o Scorpion e o ator que gravou o Sub-Zero são o mesmo. E o lance dos ninjas, eles têm essas cores... Não, assim, eles têm essas cores diferentes, porque era mais fácil só mudar a paleta de cores do que acrescentar sprite novo. Certo? E o que acontece? O cara que gravou, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a roupa utilizada para gravar no Mortal Kombat 1 era uma roupa vermelha. Não era nem azul nem amarela. O que acontece? Quando eles colocavam no sistema, eles colocavam o código, davam a programação e diziam, não, quando o cara escolheu o Scorpion, esse cara vai ficar com esses golpes e com essa paleta de cores. Se ele escolheu o Sub-Zero, vai ficar com esses golpes e com essa paleta de cores. Às vezes, ele ficava com os golpes do Scorpion, mas a paleta de cores não mudava e ficava com o original, que era o vermelho. E aí ele contabilizava, quando dava um erro desse de macro,
Paramedic.
Ele contava. Então, quando o cara via, ele não colocava como error macro, ele colocava como air mac. E alguém dizia, peraí, se tem um reptile aqui que a gente já sabe que tem um lutador secreto, esse cara é um lutador secreto. Foi quando Exato. Eles começaram a puxar isso aí, pegar essa lenda e revelar o air mac no Mortal Kombat Ultimate. Isso. Salvo engano.
Mas isso é uma puta estratégia de marketing, né, cara? É os caras que entendem o produto, entendem o mercado da época, porque você tem que entender que ali, quando saiu... Inácio, me ajuda com a questão de datas. Quando é que saiu os primeiros Mortal Kombat?
O primeiro sai em 92. Salvo engano, Mortal Kombat 2 sai... Eles saíram um próximo, muito próximo do outro, em relação à diferença de um ano. Sabe?
Então,
não tenho certeza as datas, não.
Ali, cara, a galera que jogava não era uma galera mais velha, era uma galera um pouco assim, adolescente e tal, que conseguia consumir esse produto. E não, diferente de hoje, que você pisca e tem informação do que tá acontecendo na Bósnia, naquela época não era assim. Então, a informação, ela demorava para chegar. Então, eles tinham que aprender muito o que era, e o videogame em si, a indústria do videogame, ia crescendo em cima dos mitos locais, né? E as pessoas criavam seus próprios Sim. mitos, mas Sim. o Air Mac foi uma parada mais geralzona. Pelo menos eu lembro de que quando eu era moleque, olha, quando eu era moleque não era nem 92, gente. Eu não sou tão velho assim. Eu era 2000, por aí, quando eu era moleque. E essa parada do Air Mac já rodava. Ah, tem um personagem secreto. Depois de um tempo eu descobri que não, isso era erro. E os caras aproveitaram e criaram o Air Mac.
Não, tem um negócio desse aí.
Não, e assim, eu fui entender isso depois.
Foi?
Eu fui entender isso depois, porque eu não tinha acesso ao arcade. A gente só tinha acesso ao jogo, aos consoles. Os consoles e os seus cartuchos. Então, assim, esses erros do arcade, a gente só foi entender. Eu fui saber, tipo, ano passado, sabe? Porque eu fui assistindo vídeos e os caras comentando isso. Inclusive, cara, tem uma coisa. Falando sobre um dos ninjas do Mortal Kombat. Tem uma referência que eu acho talvez a referência mais maravilhosa. A gente sabe que os caras, tipo, o Johnny Cage era para ser o Jean-Claude Van Damme, eu acho que a gente vai entrar nessa história depois. Mas o caso do Rain, certo? O Rain, qual é a cor dele?
O Rain é
a roupa dele.
Não, pera.
É roxo. Cinza é o Smoke.
Então assim... O Rain, ele é o príncipe de Edenia. Sim, ele é sim. O Prince of Edenia. Então, qual é assim, se ele tem uma roupa roxa, ele é o Rain roxo, ele é o Purple Rain.
Ah!
Pegaram a referência que eles colocaram? O Prince com a roupa roxa e com o nome de chuva.
Meu Deus!
É porque os caras...
É, não.
Não vou nem muito longe. Pega essa referência que eles botaram
aí. O Raiden é...
É de chinelo, a gente sabe.
O Raiden, cara, ele vem direto do Aventureiros do Bairro Proibido.
Não, isso com certeza, bicho.
Sabe?
O Johnny Cage...
O Sub-Zero tem esse nome por causa daquele... O Sub-Zero ele tem esse nome por conta daquele Sub-Zero do Sobrevivente, que foi um filme com o Schwarzenegger.
O chapéu do Kung Lao.
Tinha um
o
cara lá com esse nome.
O chapéu do Kung Lao é de um dos vilões de 007, né, também. Se eu não me engano, que ele tinha um...
É o Odd Job.
Ele tinha um chapéuzinho assim, Odd Job. Jogava e cortava. É muito bom, cara.
Eu não sabia, sério?
É.
Não me ligava dessa aí.
Sério?
É dos vilões lá de 07. Eu tava na eu tava lendo, né, sobre, e essa referência que eles colocaram no trailer, né, da questão da missão no Brasil, foi só uma brincadeira, porque teve o mercado de Mortal Kombat no mundo, ele é muito forte, mas no Brasil é outra parada, entendeu? Tanto é que tem a música lá, aquele funkzinho do Sub-Zero, Sub-Zero, eu comecei a jogar com Sub-Zero, né? E isso ganhou proporções mundiais, cara. Tipo assim, na época que a internet era tudo mato, isso fazia um sucesso. Então a galera, eles tiveram essa sacada e eles estão apostando muito na questão do público brasileiro por conta desse filme. Pode ser um filme bom? Não sei. Pode ser um filme ruim? Também não sei. Mas eu estou extremamente hypado com a Lâmina de Sangue.
Oh, cara, aquela cena só me lembrou o trailer do Mortal Kombat 9. Eu acho que foi o 9 ou foi o 10, quando saiu. Que é o trailer da luta do Scorpion com o Sub-Zero na floresta.
É, eu acho que é o 10.
É o 10, né? Que tem uma cena parecida dele, ele congelando o sangue. Meu Deus! Isso vai ser legal. Isso...
Cara... Falando assim de filme, já que a gente entrou, o Mortal Kombat, ele vem de uma... Ele fez muito sucesso e rapidamente já foi indo para as outras mídias, né? A gente tinha, sei lá, de RPG com sistema 3D&T de Mortal Kombat.
Teve o filme.
Teve os filmes, teve série, teve animações, teve boneco.
Dos filmes, no caso.
Não, a gente tem que falar do filme. O primeiro. O primeiro que é o que vem e diz assim, tela quente, sessão da tarde e diz...
Mas aí, bicho... Aí
é de onde vem a música, cara.
Porque não, claro que de onde vem a música, macho. Mas aí a história que eles colocaram, que a construção foi muito parecida com o jogo, foi, mas assim... Era o que dava pra fazer na época.
Era um dos primeiros filmes que a gente tinha de games. Foi o filme que lançou a maldição dos filmes de games. Filme de games não ia ser bom.
Deixe de reclamar que aquele filme tem Christopher Lambert com Raiden, bicho. Respeite o Christopher Lambert, bicho.
Não, eu respeito ele, mas o filme... Gente, ó, desculpa, mas assim... Mortal Kombat é uma obra muito boa, mas o primeiro filme, ele é sofrível. É um negócio muito...
O primeiro é sofrível, o segundo é abaixo disso. Porque assim, você assiste, curte o filme, não pelo filme em si, pela obra em si, mas pelo jogo que você jogou e você olha assim, senta na sala, vê aquele pessoal se matando aí. Fatality. Você fica esperando o Shansung falar finishing.
Não, o primeiro eu gosto muito. O primeiro eu gosto muito, que isso fique muito claro. Eu acho assim que ele funciona muito bem, como você disse, era o que tinha na época. A gente não, essas coisas, por exemplo, do Scorpion ter esse background dele, onde ele teve o lance do clã, onde você se identifica mais com ele, onde ele deixa de ser um vilão para ser mais como um anti-herói. É uma coisa que foi desenvolvida com o tempo, é uma coisa que foi vir muito depois. Mas a história era aquela, não tinha muito o que fazer. Você tinha que dar um jeito do Liu Kang chegar, enfrentar o Shang Tsung e é isso. Não dava pra fazer Fatality na época, assim, de forma como a gente pode ver hoje, porque eles tinham que procurar uma censura que desse pra poder ganhar
dinheiro. Não arrancar os braços do Jax nos 30 segundos de filme.
Hoje em dia, o coitado do Jax é o cara da questão da...
Não seria possível.
Do multiverso, que o cara que mais sofre, porque tem várias versões de como ele perdeu a droga do braço. Ele já perdeu pro Goro, ele já perdeu pro Miser.
É aquele negócio do Todo Mundo em Pânico. Tu lembra daquela frase do Todo Mundo em Pânico 2? Se não me engano, que o cara diz assim...
Qual frase? É um filme gigantesco.
Que eles estão atrás do fantasma. Eu diz assim, cara, eu sou negro e estou sozinho. Eu vou me lascar, porque é dos filmes deles fazerem isso com a gente. Certo? É basicamente isso que acontece com o pobre do Jax, bicho.
Mas é essa coisa do Jax, cara, assim, ele foi... naquela época que aconteceu o Mortal Kombat Aniquilação, que, meu Deus, não precisava ter acontecido, é muita canastrice em pouco tempo de filme. Mas assim, nada tinha ainda ficado firme, né? E a gente tinha aquele negócio, o produtor, eu não sei, eu não tô falando que isso aconteceu, eu tô falando que é o que normalmente aconteceria. O produtor com aquela cabeça de cineasta dizendo, não, a história vai ter que mudar, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Porque no jogo é assim, a gente vai mudar porque eu sei o que eu tô fazendo, como aconteceu com o Super Mario anteriormente. que mudaram tudo, tudo que fazia o Mario ser o Mario. Tanto que é por isso que a Nintendo não liberava mais pra fazer filme das marcas dela. Mas, assim, no Aniquilação, por exemplo, o Jax, ele não perde os braços, ele tem o braço dele cibernético é como se fosse uma armadura, que ele bota que depois ele arranca e luta com o braço normal. É. O que não faz o menor sentido. Você, assim, eu não preciso me sentir bem porque eu tô lutando com o meu braço de verdade. Eu quero saber se eu vou sair vivo daquilo ali, cara.
Acaba com o trabalho da pessoa, né? Porque, tipo assim, vocês.
Não, imagina, assim, todo mundo aqui, ó, só abrindo aqui o.
Agora ficou silêncio.
O Inácio com o delay.
Só abrindo aqui um parênteses. Todo mundo aqui jogou Metal Warriors, né? Todo mundo aqui já jogou Metal Warriors, não já? Metal Warriors, você tem uma armadura zona gigante e aí você aperta select e sai como um bonequinho. Não, eu vou mostrar como eu sou uma pessoa que tem autoestima. Eu vou enfrentar o jogo com um bonequinho. Não é, cara. Usa um robô.
Não, é aquele negócio, você tá no Jäger. Não, você tá no Jäger. Aí você vê um Kaiju level 3. Eu não vou sair de dentro do meu Jäger que eu posso enfrentar um furacão pra dar na mão de um Minotauro que sabe que abre o chão com as patadas.
Pois é, cara. A vida não é Xenogears. Você pode descer do seu robô e sair enfrentando os inimigos com um bonequinho mesmo, sabe? Round 1. Fight. Finish
him. Fatality. Continuando, agora a gente pode entrar mesmo, né, na questão do que a gente tem de obra fora dos games de Mortal Kombat. Aí, amigo, é mil coisas.
Aí vem as animações, né, que inclusive saiu a recente, que eu assisti recente também, muito boa.
Não, vamos pegar de trás.
Vamos pegar de trás.
Guerreiros of Edenia, Inácio, chegou a assistir. Cara, é uma animação.
Isso é aquele que passava
no SBT, que eles tinham um jato, cara. Cara, os lutadores, eles tinham um jato, bicho. Um jato. Eles podiam se ir para os locais de lutas no jato. Era basicamente a Liga da Justiça do Outworld.
Cara, assim, era uma época muito bizarra, porque, assim, você tinha algumas animações que funcionavam bem por serem... pelo universo permitir que elas acontecessem. Agora, por exemplo, a animação do Robocop, a animação do Mortal Kombat, não tem o que fazer, cara. Como é que eu vou fazer uma animação pra passar pelas manhãs de sábado?
É, porque...
sobre um jogo onde as pessoas, tipo assim, arrancam o coração das outras antes de dar 10 horas da manhã, cara.
Isso é a graça da parada, né? Porque não é... Não, é porque assim, esse problema é que, tipo, faz uma parada mais focada na história, mas não dá, porque Mortal Kombat, como eu falei no começo do programa, é uma parada focada na brutalidade. Entendeu? É um combate mortal. Você vai morrer ali, entendeu? Você tá
indo o nome já diz isso, bicho. O nome já diz isso.
Mortal Kombat! E você devia tocar aí, já que no começo não pegou.
Eu tô traumatizado, porque agora não vai mais, não. Não dá certo, não. Cara, mas esse lance dessas animações da época é muito bizarro. Você vinha... Claro, assim, tinha algumas histórias que eram interessantes dentro do lore, né? Mas que faltava esse detalhe, sabe? É como, sabe o quê? A animação americana do Street Fighter. Quando aconteceu, na mesma época. Onde não tinha absolutamente nada a ver. Era um negócio mais... como se eles quisessem fazer uma continuação do que foi o filme, sabe? Ignorando tudo que tinha acontecido. Então, não funcionava. E a gente já tinha a referência da animação japonesa do Street Fighter. E nessa época, era a época que já tinha passado
não
o Victor.
Não aparece o Jack Chan, não?
É, só falta o Jack Chan aparecer na parada lá.
Não se liga não,
Jack Chan,
não, não se liga não do Jack Chan.
Mas assim... da animação?
Do filme, que ele se transforma em vários personagens do Street Fighter.
Sim, sei. Aquele vira Chun-Li. Né? Não, eu vi isso aí. Isso aí foi... só o Jack Chan, cara, pra fazer um negócio desse. Mas... e ficar bom, né?
Não, ele se transforma em todos os personagens e fica melhor do que todo o filme com o Jean-Claude Van Damme, bicho.
É. É o Jack Chan Tsung, né?
Jack Chan Tsung.
Cara, mas por falar em Shang Tsung, cara, eu acho um personagem maravilhoso de se jogar que foi nerfado demais nos últimos anos.
Não, cara, não tem como porque dizer pra mim que o Shang Tsung é nerfado, cara. Se transforma em todo mundo, cara. Como assim?
Se transforma em todo mundo e usa os poderes de todo mundo.
Sabe por que é nerfado? Quer que eu te explico? Eu comecei dizendo. Foi um personagem que foi nerfado nos últimos anos. O último jogo onde o Shang Tsung se transformava em todo mundo foi o Ultimate Mortal Kombat.
É, porque agora ele era é limitação de 4 ou 5 o personagem que ele pode se transformar. Mas também,
eu não
cara,
sei, mas assim, aquela,
pega
aquela coisa lista, de você ter.
Pega a lista de participantes do Mortal Kombat, do Ultimate, e pega a lista do 11, cara. É uma parada do 11, tem até tem o Coringa, brother. Tem o Exterminador do Futuro, entendeu? Tem o Spawn, Soldado do Inferno, cara. Então é muita gente, brother, é muita gente. O cara
se ele não se transformar no Donatello, não joga esta merda.
O cara talvez, tem um nível de espera. Guardem o que eu tô dizendo. Talvez agora, com a chegada dos SSD nos consoles, o próximo Mortal Kombat ele possa se transformar de novo em todo mundo.
Desculpa, Inácio, tá cortando. Tu pode repetir,
porque Inácio, a informação vai chegar pra mim. Tá. Tá. Assim, agora, todo a nova geração tem SSD. Então, isso volta a possibilidade dele poder se transformar em todo mundo. Porque se com SSD tu consegue carregar cenários inteiros rapidamente, carregar um personagem pro outro naquela coisa é muito mais simples, em tese. Né? Eu não sou programador, não sei, posso estar falando besteira.
Mas pelo menos é o que eu espero. Dele, né? Se transformar todo mundo é legal, mas de certa forma é meio chato, porque você tá jogando com um personagem que é todo mundo, entendeu? Tipo, você pode facilmente botar um counter do seu personagem ali, né? Tem personagens que hoje em dia são bloqueados em competições, etc. Dessa parada de torneios, por conta dessa parada de ser roubado demais. E a voz tá distante.
Cara, eu tinha...
Uhum. É, mas imagina, cara, dois caras que jogam muito bem.
Eu tenho uma lembrança de uma locadora que fui, que era a Luciene, que ficava hoje perto de onde hoje é o final da linha do Bom Jardim. E lá tinha um grupo de amigos que se chamavam, que se auto-intitulavam, o pessoal se chamava ele de Os Cavaleiros de Prata. Eles só jogavam Mortal Kombat Ultimate. Certo? Eu lembro que uma vez eu fui inventar de jogar com eles. Eu apertei dois botões. Foi somente o pra frente e o A. O resto, cara, foi só eu apanhando. Eu não caía no chão. Eu somente não caía.
O lance de dar... Todo jogo de luta tem essa parada. A Demi comentou aqui, eu acho que foi a Pri que comentou aqui fez um comentário dizendo que ela não sabia jogar, ela só saía de uma rasteira e chute. Mas basicamente, desde que o mundo é mundo, quem joga bem normalmente toma uma pisa pra quem não sabe jogar, porque ele só sai apertando um monte de coisa, você não sabe prever de onde vai vir as paradas, você toma uma pisa inacreditável. Então, Silvio, você não utilizou da skill mais antiga do gamer, que é a skill a doida. Essa a doida, jogar na doida.
Skill a doida, né?
É, a skill de
a camisa em cima do
vai. Entendeu? O que for, entendeu? O que deu certo, deu certo.
Confia na força.
Exatamente, o que deu certo. O que não deu, paciência. Mas o resto é isso aí. Get over here!
Não, essa coisa de golpe que apela, cara. Eu tinha duas coisas que eu gostava de fazer com o Liu Kang, por exemplo. O Liu Kang, eu fazia o seguinte, eu segurava aqui o A, aí jogava desse jeito aqui, ó. Então, do jeito que eu tava aqui, eu botava dois pra frente, chute alto, ele dava voadora, quando ele tava aqui, que batia voadora, eu dava, segurava pra trás e o X, ele dava rasteira, quando o cara levantava, soltava o ar, ele...
O cara pegava o controle pra ter referência, tá ligado?
Não, faça essa sonoplastia direito. Faça essa sonoplastia direito. Não é assim. Ah, glu 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 glu.
Sommelier de Liu Kang gagarejando.
Muito obrigado por tocar nesse assunto.
porque é um negócio que eu falo pra todo mundo, né? Já tá sem graça, já. Mas eu falo isso pra todo mundo que eu tenho uma petição. Eu fui só fazer essa petição aí. Pra duas coisas no Portal Comics.
Pra gente mudar a voz original do... Original não, a dublagem aqui no Brasil do Scorpion pro Silvio Santos, né? Pra ver ele dizer, get over here! Ele vai dizer, mas vem você pra cá, vem você pra cá. E a do aquele cara que fala assim, pro Tiririca dizendo, ah, besta, entendeu? Era isso que eu queria, é esse meu momento. Pronto, é só isso mesmo. Eu só queria fazer essa barriga do programa e dizer esse tipo de idiotice que eu digo pra todo mundo, entendeu? Ou ah, então subir no céu, fica frio aí, entendeu? Essas coisas que eu quero do meu VR, entendeu? É isso que eu quero.
Não, bicho, se você pedir, conseguir fazer isso, você tem a margem de... A margem de colocar o Deus da Guerra dizendo, eu sou cabra macho.
É. Não, mas o lance, cara, é que infelizmente essas brincadeiras eles tentaram inserir, né, localizar desde que começou a dublagem, só que a primeira tentativa deles de tentar localizar mais ainda, assim, fazendo a cantora pra poder fazer a dublagem, ela, não é que ela fez um trabalho ruim, o trabalho dela foi bom, só que a direção, a gente tem aí um monte de quesitos que ficou meio forçado, a comunidade não gostou muito. Eles são muito antenados nessa questão de localizar a parada e tal, trazer o que o público quer, mas infelizmente não acertaram. Dessa vez eles não acertaram. Assim, eu super entendo que a cantora ela não é dubladora, o trabalho que ela fez, ela, não, eu não posso esperar que, sei lá, um advogado faça o trabalho de um padeiro ou vice-versa, né? Cada um tem sua atribuição, cada um faz bem a sua atribuição. Mas, infelizmente, ela acabou não sendo muito... O trabalho em si não acabou sendo muito feliz.
É, cara, tem vários quesitos aí a se levar em consideração, né? Você falou na parte de um advogado fazer o trabalho de um padeiro. Bem, ele pode até estudar e fazer um trabalho parecido, mas não vai ser com tal primor quanto um padeiro, bicho. Ela pode ser cantora, pode trabalhar com voz e tal, mas ela não vai ter a experiência na dublagem que um profissional da área vai ter.
Não, exato. Só que o problema, acontece, cara, é que eu vi muita gente caindo, tipo, nessa época, a galera realmente criticando o trabalho dela. Ah, mas ela é uma péssima. Não, não é bem
não.
Por aí.
Eu acho que assim, são escolhas erradas que foram feitas, são situações de coisas
exatamente
erradas.
E,
assim, foi, acontece.
É a mesma coisa que o Inácio. Ruim, o Inácio tá falando aqui no podcast.
Só falando aqui, ó. Quem fez o que aconteceu não foi com Cassie a Sony, viu, Demi? Foi com a Cassie, a filha da Sony, no Mortal Kombat 11. Com Mortal Kombat 10.
Cassie Cage.
E é a Cassie Cage. E aí foi quando ela colocou o equalizar a sua cara, que foi assim, bizarro.
É a mesma coisa que
mas enfim, essa dublagem agora, essa última dublagem que saiu, foi o 11, né, o último que saiu? Esse último, foi. Ó. Um primo, eu joguei todinho completo com o Gomes, não sei nem se ele tava vendo essa live, eu espero que sim. Mas eu joguei lá na casa do Gomes, completinho, a gente finalizou. E, cara...
Tem o Silvio Santos?
Não tem. Tem coisa que é difícil de localizar, sabe? É difícil de localizar. Ninguém vai conseguir botar o Silvio Santos. Get over here.
Na lápide do Paulo vai ter escrito assim, eu tenho gostos peculiares. Aí vai estar no testamento. Do qual testamento? Deixo aqui em nítidos. Como é que se escreve num testamento, meu Deus? Em plenos noções mentais, das minhas faculdades mentais, que eu quero o Silvio Santos na dublagem do Mortal Kombat.
E com certeza o Silvio Santos já vai estar vivo, porque ele, a Rainha Elizabeth, todos vão estar vivos. Com certeza.
Cid Moreira também.
Será que na verdade eles são unidades Eva, hein?
Nossa, a live vai cair, porque estamos revelando segredos da humanidade.
Exatamente.
Alô, Twitch, por favor, não derrube nossa live. Nós não falamos isso. Mas nós não descobrimos o segredo.
O Silvio Santos é tipo, sei lá, uma Eva unidade 1. A Rainha Elizabeth é a unidade 0.
Com certeza ali é a unidade 0.
E o Cid Moreira é o Eva 2. Assim. Imagina, que ia ser legal. Não,
imagina um Cid Moreira.
Brigar, assim,
imagina um Cid Moreira atravessando uma cidade bem grande, assim.
Cara, o Silvio Santos no modo Berserk, sabe o que seria? O Silvio Santos no domingo à noite.
É só botar. É normal.
Ou seja, é normal.
Ele inverte, ele tá com aquela pistola, ele tá com uma folha bem grande jogando R$100, assim, ó.
De avião.
Um avião. Os aviãozinhos da Nerve, assim, ó, aquela pistola da Nerve jogada.
Eu gosto muito. Eu gosto.
Cara.
Lá.
O pessoal não liga, não. Toda vida que a gente fala é assim.
Tem umas paralas curvas de 90 graus nos assuntos.
Do nada a gente tava em Mortal Kombat, a gente foi batendo no Evangelion.
Sim, mas vamos voltar aqui pra Mortal Kombat. Ah, e assim, agora falando como voltando um pouco pros games, né? O Inácio tinha falado aí da. Eu vou falar um pouco do personagem. Um dos personagens que eu mais sou fã, e por que eu sou fã dele? Eu sou muito fã do Kung Lao, né? Liu Kang Kung Lao, porque ele, cara, ele é um personagem que ele entra ali por inveja, né? Tipo, guarda-costa, vai tentar salvar ali a galera. E ele, cara, é um personagem que eu sempre joguei muito com ele no Shaolin Monks. Então, pra mim, cara, a personalidade dele é muito forte e tal. E no Shaolin Monks, ele foi o primeiro que sacou que o Raiden tava de dois papos, tá ligado? Então ele era esperto. O moleque era ligeiro. Então, eu gosto muito do Kung Lao, muito. Principalmente porque ele faz aquela sumizinha. Assim,
mil anos de vida, né? É. Nas feiras da vida ali do Earthrealm. Conhece todas as áreas e tal. Tu acha que o cara não vai conhecer a lábia de um cara que nem o Raiden?
É, ele sabia que tinha alguma coisa estranha ali, tava de dois papos, maluco. No final, a gente acaba descobrindo
que é. Peraí, deixa eu ver. Eu tava olhando aqui outra coisa. Vocês estão falando do Kung Lao, o Kung Lao mil anos, é isso aí?
Não, a gente disse? Tá falando do... É, porque o Kung Lao, ele ganha esse nome, né? Daquele herói e tal, do
vencedor. É, que é o anterior.
É o grande Kung Lao.
O ancestral dele. O grande Kung Lao, Eu peguei só pedaço aqui e acabei.
Não, eu tava comentando aqui com ele que eu gosto muito com o Glau, porque ele era esperto, ele foi um dos primeiros. Ele já tinha sacado ali no Shaolin Monks que o Raiden tava de dois papos. E aí no final é, né? E um spoiler aí, se você não jogou ou Mortal Kombat.
Isso não é spoiler, mano. Tem mais de 10 anos, cara.
É, o Shaolin.
Não tem que a pessoa seja um millennial nascido agora em 2009.
Você descobre que metade da trama, quem tá conversando com você, porque o Raiden fica aparecendo algumas vezes pra te dar dicas e tal, te direcionar e tudo. E você descobre que não é o Raiden mesmo, é o Shensung. Então, no final e tal, você descobre isso e tudo. Mas o Raiden sabia, mas ele meio que não tava deixando pra lá e tudo, porque o Mortal Kombat não tinha acabado. Não,
isso aí é meio que estranho, né? Porque, assim, o Raiden, ele é um divino, né? Ele é um ser divinal. E o Shansung, ele é um deus.
Ele é um deus.
E o Shansung, ele só consegue se transformar no personagem que ele tomou a alma. Certo? Então, ele não podia se transformar no Raiden, porque ele poderia ter matado o Raiden.
Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o que acontece? Você vê... Se você for pegar os jogos como referência, ele pode se transformar na pessoa que tá lutando contra ele. Isso não é um problema, sabe? Ele não necessariamente precisa ter pego a alma da pessoa. Isso aí foi um conceito que foi levantado naquele filme, aquele antigo, mas que eu não lembro exatamente se nos jogos é assim. Mas o Shang Tsung, cara, ele, além de tudo, ele é um portador de magia. Então, assim... A transformação dele é uma transformação que envolve mágica também.
Que nem
é uma ilusão. Né? Que nem o Quan Chi, pronto. O Quan Chi é outro que consegue, não em tão grau como o Shang Tsung, de se transformar nas outras pessoas, mas o Quan Chi, ele também tem poderes muito fortes com relação à mágica.
O cara trouxe o Scorpion à vida, né?
E o Sub-Zero.
Não, e o Shinnok também.
Não, mas
o Shinnok tá precisou da ajuda do
por conta do amuleto,
do,
né?
Amuleto.
Por conta
do amuleto.
Não, mas de qualquer jeito o amuleto não ia fazer tudo sozinho, né? O amuleto não, lá parado não ia fazer tudo sozinho, né?
Não, ele é muito, ele é magicamente muito forte, mas assim, comparado ao Shensung, ele não é tão poderoso, sabe?
Ele é bem mais inferior.
Tanto é, cara, que na Exoterra, abaixo do... Nossa... Eu sou péssimo de nome mesmo, brother. O Imperador, cara. O
Shao Kahn.
Shao Kahn, obrigado. O Kahn da Exoterra. Ah, o Shao Kahn, cara, tava ele, entendeu? Tipo assim, nem as princesas estavam. Tipo, tava realmente ele, em questão de poder, sabe? Então ele é o cara mais forte. Tanto é que ele debocha do Raiden, cara, que é um deus. Entendeu? Então ele conhece, conhece ali a magia antiga e tudo. Então ele tá. Tanto é que ele dá uma bicuda no Shao Kahn quando ele lá no Mortal Kombat. Meu Deus do céu, que aquele que é só porradaria e tem um carrinho. É.
Armageddon?
Armageddon.
É só porradaria e tem um carrinho aí.
É! Mortal Kombat, Armageddon, é isso, cara.
Tem uma porradaria
desenfreada com Mortal Kombat, que tem um fatality.
Porradaria
com
sobre rodas.
Movimentos e carrinho. E Mortal Kombat Kart, é isso.
O Need for Speed Combat, né?
Você pode montar seu próprio personagem, você cria um cara com todos os fatalities e é isso, entendeu? É basicamente isso.
Aí que tá. O Armageddon, cara, pra mim ele é um Mortal Kombat maravilhoso com algumas coisas e péssimo com outras.
Como tudo na vida.
Ele quebrou a ideia do fatality, né?
Não, cara, eu gosto do Armageddon logo no, na cinemática de entrada, que o cara já chega com uma voadora de dois pés no outro, bicho. Cara, nisso.
Depois aí, depois quem puder ver aí, depois, o vídeo que é muito engraçado. A primeira cutscene tá todo mundo parado assim, aí nasce, tá todo mundo brigando, aí nasce a pirâmide e tal, aí lá chama e tudo, que eu esqueci o nome daquele personagem que tá lá em cima, que é ele que vai trazer o Armageddon. Esqueci
o nome. É o Blaze,
ele que vai trazer e tal. Aí, cara, tá todo mundo olhando assim pra cima. Aí tem um brother que dá um soco numa moça. Tipo assim, nada a ver, a moça é amiga dele, tá ligado? Ele dá um socão e sai correndo. A coitada não tava fazendo nada.
Amigos, gratuito. Amigos, negócios à parte.
Tá todo mundo piradaço naquele jogo, entendeu?
Não, a galera quer só chegar na cabeça da pirâmide lá pra morrer pro cara que tá lá em cima. É basicamente Rinode, bicho. Sabe? Todo mundo vai apanhando quando chega lá em cima desce.
Nossa, que é isso? Os caras estão querendo desmonetizar essa live mesmo, tá ligado? Os caras querem muito, mas a gente cai hoje, tá difícil aqui. Sim, galera, a gente tem que, agora, os games é o carro-chefe do Mortal Kombat, né? Não tem como não falar dos games. Mas eu vou reservar um tempinhozinho, pessoal, pra gente falar desse trailer, desse novo filme, dessas nossas expectativas pra esse novo filme, né, que vai sair do Mortal Kombat. Você que tá aí de casa, se você não viu o trailer, corre dar uma olhada lá, deve estar disponível aí no YouTube, é só ir lá e dar uma olhada. E você pode estar pra conferindo o trailer, muito sanguinário. E finalmente, cara, graças a Deadpool, muito obrigado, Deadpool. A gente tá tendo essa onda de filmes com teor mais violento, né? Esse filme vai ser mais 17, se eu não me engano. Aqui no Brasil não existe essa classificação, é mais 18, né? E ele vai vir com, cara, pelo trailer já mostrou que ele vem numa pira de sangue inacreditável. A cena do Scorpion passando a peixeira no Scorpion não, o Sub-Zero passando a peixeira no Scorpion. O sangue sobe, ele cria uma daga de sangue, enfia no Scorpion, pisa no outro lado, cria uma parede de gelo e joga no Scorpion, cara. Pra mim é um pombo, cara. É tipo assim, cara, muito bonito. Nossa, muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu fiquei assim, caraca, pra mim já valeu. Pra mim, o trailer já valeu. Se tivesse só existisse só aquilo, deu.
Cara, você já viu, já assistiu uma série chamada Mortal Kombat Legacy?
A série.
É uma série, se não me engano, de duas temporadas. Só tem duas temporadas. Ela foi feita por um cara chamado Machinima. Foi lançada a primeira vez, acho que foi no YouTube. Cara, é muito legal e muito sanguinário. Cara,
eu não vi, eu vou dar uma olhada depois.
É muito boa. Se não me engano, ela não tem dublado, ela só tem legendado. Pra quem tá assistindo a gente, pra quem curte, tá ouvindo, assistindo e ouvindo a gente... Dá uma googlada aí, dá uma pesquisada que vale muito a pena assistir, bicho. Vale muito a pena. Mortal Kombat Legacy foi assim, depois do filme do Mortal Kombat, foi a série live action que mais me pegou parecido com o jogo, sabe? É tanto que ele tem um dos episódios que ele fala, que ele tem uma consideração inicial, que o Machinima fala assim: esse episódio se retrata a minha visão sobre o mundo de Mortal Kombat, que é uma visão tanto terrena quanto espiritual sobre esse universo, que é realmente a parte do Raiden, o episódio que ele aborda o Raiden em si. Apesar do Raiden na série não ser um cara asiático, mas ele continua sendo o deus do trovão, e é tanto que ele explica que ele reencarna em vários corpos diferentes. Mas ele, sempre que ele reencarna, ele mantém a memória de Raiden.
Não, a memória é atemporal, né? Isso aí é muito irado.
É atemporal.
Que tu achou do trailer? O que tu achou do trailer, Inácio?
Cara, eu gostei muito, certo? Gostei muito, eu acho que tá... Enfim, eu acho que o ponto alto do trailer foi a briga do Sub-Zero com o Scorpion. Isso aí é um...
Goruzão bonecoide ainda, né?
Não, mas ali, cara, a gente entende, certo? Porque...
Eu não quero...
Mais boneco do que era o Goro do primeiro filme. Que era
um animatronic, né? Era um animatronic, né?
Mas,
o
assim...
boneco do primeiro filme.
Uhum. Mas assim, ainda dá tempo pra polir, né? O Goro, né? Eu não sei como é que tá o peso da CG. Porque, assim, a gente viu a qualidade da CG da luta do Scorpion Sub-Zero, né?
É, mas aquilo ali, a animação, acho que ela nem pesava tanto, porque são aspectos... É questão da Uncanny Valley, né? É, porque o aspecto do Goro, a gente tenta associar o máximo de um ser, anima e tal.
Ali, as animações da luta, gelo e todas essas paradas, elas não são tão coisa. Mas mesmo assim, você consegue perceber... que o trailer ainda realmente não tá polido. Talvez eles ainda tenham aí uma questão de pós-produção ainda.
Sim, faz sentido. Mas no geral, cara, funcionou muito bem. Principalmente se você considerar esses aspectos da que a história do Mortal Kombat, ela é fluida, né? Então, assim, é uma outra versão, outro universo. Então tudo pode acontecer, né? Não precisa necessariamente ser a mesma coisa o tempo todo.
Eu gostei muito, cara. Eu tô esperando, muito esperançoso com esse trailer. Muito esperançoso no sentido que vai ser um filme pastelão, um filme pipoca. Não tô esperando nada Oscar, não tô nada esperando, meu Deus, o filme do ano. Eu tô realmente esperando um filme lazer, de ver gente trocando porrada até morrer.
Não, o lazer do Paulo. Não, o filme lazer. A galera passando a faca no outro, saindo sangue. Nego não. Perdendo o braço. Ai. Nego
escuro.
Retalho derretendo o nego com a saliva de ácido dele.
É, sessão da tarde, cara. Coisa assim, muito tranquila, tá ligado? Coisas maravilhosas, assim, tudo. É isso que a gente quer.
O Paulo é o tipo do cara que assistiu o Albergue comendo um churrasco, sabe assim? Churrasquinho de gato comprado na esquina.
Aí é too much, aí é demais, já é demais. Mas nós voltamos aqui pra agradecer a presença de todos que participaram aqui da live, que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo. Não deixa de nos seguir lá nas redes sociais. Este programa vai estar sendo disponibilizado lá no Spotify, na Anchor, no Google Podcast. Então, se você quiser conferir novamente esse papo, que foi muito legal, confere lá. Nós vamos estar tentando trazer aqui conteúdos mais pontuais, semanais. A gente não sabe muito bem como é que vai ficar a frequência. Entretanto, fiquem tranquilos que sempre vai ter conteúdo aqui pra gente. A gente vai tentar fazer uma live assim, mais descontraída, pra tentar nos aproximar mais de você. Bom, agora é esse momento que todo mundo gosta, né? Meninos, a casa de vocês, deixem um arroba aí, falem dos novos trabalhos.
Rapaz, tô apertando esse botão de microfone, liga e desliga direto. Bem, pessoal, pra quem já é... Cadeira Cativa da Universe, para quem anda escutando os últimos episódios, eu fiz um perfil novo do Instagram, quem quiser me procurar, é só me procurar tanto no Twitter como no Instagram, como @silviolista, e eu vou estar sempre tentando procurar, colocar vídeos de eu tocando. Quem estiver procurando professor de música, de violino, viola, me procure, ou então procure o Inácio, que ele também faz isso, certo? Então, qualquer coisa, é só chamar no chat e a gente bate um papo. Valeu e até mais.
Bom, pessoal, eu tô com duas contas no Instagram agora. Eu tô com @inaciosal, é minha conta pessoal, e uma conta só para meus arranjos e música, enfim. É o Inácio Saldanha Arranjador, Você pode me encontrar no Instagram.
Bom, galera, para você que ficou até aqui ao final, muito obrigado pela participação, muito obrigado nessa de dar essa força pra gente nesse nosso primeiro episódio da Universe Live. Bom, espero que esse projeto se vingue, espero que a gente continue aqui, receba convidados, né? E agora esse recado vai para você que quer anunciar, você que quer fazer parceria com a gente, entre em contato pelo universepodcast@gmail.com ou lá pela DM da Universe, @universe lá no Instagram, e a gente pode estar fazendo aqui uma janela para você estar anunciando sua marca, anunciando seu produto aqui na Universe. Bom, para você que está nos ouvindo, muito obrigado a presença de todos e até a semana que vem!